FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, aí, eu sou a Patrícia Salvadori e esse é o Cosmopolita. Espaço de artes visuais, tendências, conexões e música, claro, para a gente dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, lugares e vertentes. O Cosmopolita hoje fala do movimento estético-cultural Vaporwave. A ideia se iniciou nos anos 2010. Começo como um gênero musical eletrônico caracterizado pelo uso de samples de música dos anos 80 e 90, manipulados com desaceleração, distorção e efeitos de reverb para criar aquela sensação de nostalgia irônica e surreal. Para além da música, o Vaporwave se consolidou como uma estética visual que remete à cultura corporativa e tecnológica da era pré-internet. Incorporou imagens de CGI antigas, logotipos vintage, estátuas clássicas e elementos de design gráfico inspirados no Windows 95, nas paletas de cores pastel e neon e na iconografia da internet primitiva. Aqui comigo para falar da relevância do tema, o Mário Arruda, que é artista, músico, produtor musical e pesquisador. Professor no curso superior de tecnologia e produção fonográfica da Unicinos, tem pesquisa nas áreas da estética, da semiótica e das teorias da comunicação. Então, Mário, bem-vindo aqui ao Cosmopolita. Onde é que a gente encontra essa estética do Vaporwave? O que, que é? Como é que a gente traduziria?
Principalmente na internet, né? Foi uma estética ali muito desenvolvida, principalmente no Facebook. Era um lugar, né, privilegiado ali. Do Vaporwave, onde se disseminou toda a estética. Mas hoje em dia tem umas playlists no Spotify, né? Então em plataformas de streaming hoje em dia tem também, e no YouTube. Os discos clássicos, assim, é engraçado até falar de discos clássicos do Vaporwave, né? Porque não é exatamente uma estética que produz obras, assim, né? Mas hoje em dia a gente já pode falar disso. Mas os discos clássicos estão no YouTube, né? Floral Shop, do Macintosh Plus, por exemplo, tá lá no YouTube.
Mas é uma estética que também aparece visualmente, né? Então, como é que ela se relaciona com a música? Onde é que a gente ainda consegue identificar? Porque aqui, né, no rádio, a gente está tentando falar, conceituar algo que também é visual, né?
Sim. O Vaporwave, acho que a gente pode definir como uma espécie assim de dadaísmo de mídias, né? Então, ele justamente aparece com imagem de vídeo, mas imagem estática também, né? Então, a colagem de imagem estática também ficou muito reconhecida como Vaporwave, né? E daí, então, a imagem, ela, hoje em dia a gente já consegue falar de coisas que se repetem, né? Por exemplo, na imagem estática, por exemplo, a saturação das cores, né? O glitch, que é uma técnica de, dá para resumir como destruição da imagem, assim, né? Quanto mais o pixel aparece e tal. Já no vídeo a gente pode falar de datamosh, né, que também é uma destruição assim do vídeo, daí ele fica mais numa como se fosse assim uma espécie assim, quase que dá uma cachoeira de pixel, né? A gente tem alguns clipes assim que depois que nem são Vaporwave, usaram datamosh, mas começou ali no Vaporwave, né? Então, basicamente assim um movimento de imagem que a gente consegue perceber que essas imagens são imagens digitais, né? Todo um movimento para tirar a ideia de representação, né? Como se a gente estivesse vendo uma imagem, como a gente vê uma realidade, entre aspas, assim, né? Mas daí esse movimento estético, essa plástica do Vaporwave, não, já mostra... Não, isso daqui é uma imagem. Isso daqui é uma imagem digital, né? Então, olha aqui esses pixels, olha aqui essa cor que não existe no nosso mundo, assim, vamos dizer assim, que a gente vê com nossos próprios olhos, né? Assim, quero dizer, a gente não vê uma árvore com aquele verde, tão saturado, a gente não vê uma árvore com aqueles pixels, né? Então, é mais ou menos, eu acho que esse movimento, né, de tentar evidenciar a digitalidade, tanto da imagem quanto do som também, quando a gente vai falar do som também, né? É evidenciar essa artificialidade, né, das coisas, né? Se a gente ainda pode fazer uma distinção entre natural e artificial quando a gente está falando de, né, de digital e vamos dizer offline, aí eu acho que é fazer essa evidenciação mesmo, né?
Tu entende como uma subversão do que seria uma qualidade hiperrealista? E tem uma intenção com isso?
Eu acho que tem, né? Num determinado momento, porque daí o Vaporwave ele já vem de uma espécie assim de reciclagem, né? De mídia. O que acontece? Ele no início, bem no início, né, do movimento, que foi ali mais dos anos 2010, assim, ali da década de 10, né, o que aconteceu foi que as primeiras obras, as primeiras imagens, os primeiros discos ali, eles eram todos de samples de imagem, né, ou samples de vídeo, ou seja, eram vídeos antigos, eram músicas antigas, eram imagens antigas que eram reconfiguradas. Então, bom, já essas imagens antigas, elas já estão afastadas de um ideal, de um horizonte, assim, de super qualidade, né? Então, em vez do 4K, por exemplo, a gente já está falando baixa definição, baixa resolução, né? E às vezes daí, inclusive, pegar imagens ou músicas que tenham alta definição e baixar a definição delas, né? Então, assim, evidenciando o pixel e assim por diante. Então, sim, né? Tem um direcionamento para baixa resolução e tal, né? E isso aí já coloca, né, uma plástica, eu gosto de falar assim, estetiza a tecnologia, né? Então é aí que a gente percebe, não, isso daqui realmente não é o mundo, é a imagem, né? Então acho que a baixa definição, a baixa resolução, ela é um método de evidenciar, eu acho, né, a digitalidade. Porque às vezes, por exemplo, a gente olha uma imagem 4K e ela é tão real, né, que ela parece, nossa, é uma janela para o mundo aqui, né, algumas coisas. E daí o Vaporwave já tem justamente essa outra ideia, né, não é uma janela, né, aqui tem um algo entre nós e essa coisa que está sendo representada, né.
Agora, com a inteligência artificial, pelo menos nesse momento, nessa inteligência que chega para o grande público, talvez a gente brinca e sempre se tu vai mexer numa imagem, tu coloca ela da forma mais perfeita possível. E a vida, né, vem em ondas, né, já dizia o Lulu Santos. Como é que tu acha que o Vaporwave traz uma tendência futura de talvez desconstruir de novo a imagem?
Pois é, né? Ele buscou muitas coisas do passado, né? Então ele realmente pegou ondas do passado para construir um futuro. Eu acho que isso daí tá no Vaporwave, mas tá em muitas outras estéticas, né? O D2, por exemplo, quando vai lá, fala assim, quanto mais a gente busca o passado, mais a gente tá jogando para mais futuro, né, as estéticas, por exemplo, né? Ele vai falar isso, né? Assim como daí, por exemplo, sei lá, a antropofagia fez isso, o próprio dadaísmo fez isso de algum jeito, o Vaporwave também, né? Ele buscou essas imagens antigas, esses sons antigos, né? E daí, por exemplo, no som tá trocando o tom, deixando as músicas mais lentas, e daí elas ficam, né, aquele né, super grave, assim. E daí, bom, propondo, aí acaba propondo um futuro, né? Mas eu acho que o futuro do Vaporwave, ele tem a ver também com... Quando a gente fala, assim, da primeira ideia, né? Do Vaporwave, como ele surgiu, ele tinha uma ideia de buscar o passado, mas de produzir tanta imagem, tanta música, enfim, de uma maneira que povoasse toda a mídia. Ele queria ter uma ideia que está no Vaporwave, que é o aceleracionismo, que é basicamente uma crítica ao capitalismo, que se poderia então destruir o capitalismo acelerando as práticas dele próprio. Então, produzir uma quantidade de dados que ocupasse todo, né, todo o HD, vamos dizer assim, né, todo o armazenamento possível da internet. Mas isso daí ficou complicado, né? Não é impossível chegar nisso. Então, o futuro do Vaporwave, ele é um futuro distópico, né? Ele é de bom, então vamos aqui destruir aqui as estruturas. Mas saiu pela culatra, né? Tanto que o Vaporwave, ele foi... ele foi cooptado, né? Por exemplo, pela extrema-direita em algum determinado momento, né? 2019, né? Os governos de direita, por exemplo, tanto o governo Trump como eu digo o governo no sentido de o uso, né, enquanto propaganda política, ou a alt-right, né, que é um grupo americano, né, de extrema direita, usou Vaporwave, e assim no Brasil também há algumas táticas do governo Bolsonaro, enquanto, né, enquanto, enfim, disseminação política também usaram. Então, assim, a proposta de futuro, que já era distópica, de certa forma ela se colocou, né? Então era de destruição, de aceleracionismo, e no início lá, né, dos anos 10, o aceleracionismo não era necessariamente ainda uma filosofia que estava dentro de uma ideia de uma direita, né? Não, ela ainda era tênue, era opaca, assim, não dava para entender exatamente, né, qual era a orientação política, né? Ela era mais apolítica, de repente, né? Mas atualmente, daí quando a gente fica, é engraçado, o negócio vai longe, né? Porque daí o Vaporwave no aceleracionismo tentava assim, vamos produzir tanto conteúdo que a gente vai destruir esse modo de estruturação capitalístico. Só que o aceleracionismo, num determinado momento, ele vira uma coisa muito problemática para o planeta, porque ele é o que destrói, ele é uma das filosofias que destrói o planeta. Ele é um método, então, de política, assim, de subversão política, que ele não ficou muito legal, no fim das contas, porque ele, de fato, consome energia, por exemplo. Né? Então, a gente produzir muitos dados consome muita energia, e isso destrói o planeta, causa o aquecimento global. A gente chegou nisso, né? Então, aí que foi o momento, né, quando se viu isso, que daí, por exemplo, esses grupos também cooptaram.
E, Mário, o movimento entrou ali no teu campo de reflexão, que tu levou para a vida acadêmica. Então, à luz de pensadores da tua pesquisa, assim, como é que isso foi desenvolvido?
Eu fiz o meu TCC, né? Eu fiz o meu TCC sobre o Vaporwave. Foi 2016, eu acho. E daí estava nesse momento, assim, estava esse momento efervescente do movimento. E daí acontece que o Vaporwave, essa ideia de retomar, né, o passado, por exemplo, ele já é estudado por vários autores em vários momentos, né? A gente tem lá no Marx falando, que é como um método, né, de produção estética, mas a gente tem, né, também o Simon Reynolds, que é um pesquisador mais contemporâneo. Ele tem um conceito que chama retromania. E daí ele vê que isso, né, ele está ali nos anos 10, ali, final dos 2000, pensando que daí existe uma retromania na nossa sociedade, que é assim, a gente, é como se acabou toda a possibilidade de criação, né? Então a gente já criou tudo e a gente tem que começar a retomar o passado para fazer uma espécie aí de criação. Então é tudo assim, né? Mashup, remix, né? E assim por diante. Então daí o Vaporwave também poderia entrar mais ou menos por ali. Mas assim, eu desde essa época, e daí hoje em dia, mais atualmente também, eu fiz um disco que chama Amores e Vícios da Geração Nostalgia. Então também pensa, né, a ideia da retomada do passado. Eu não gosto muito de pensar nessa ideia assim, de que tudo já foi criado, ou de que é uma retomada, a nostalgia como uma retomada de valores do passado, né? Tanto, eu sou muito mais da ideia do D2, por exemplo, ou da antropofagia, ou do dadaísmo, né? Que daí, bom, a gente está pegando essas coisas do passado para produzir, né, novas sensações, novos afetos, novas histórias, novos modos de ver o mundo, né? Então ali quando eu estava ali em 2016, eu fiz o TCC, eu fiz nessa ideia, né? Então não, por exemplo, não usei Simon Reynolds, eu usei Foucault, né, na época ali. Então Foucault também já tinha também essa ideia, como reescrever, como produzir o algo novo, né? Então ele estava falando assim, ah não, a gente tem que tocar no arquivo, né? Então daí eu via isso, né, no Vaporwave. É engraçado, né, porque de fato acontece alguma coisa de criação e a gente hoje fala sobre isso, né? Ao mesmo tempo a gente vê também esses outros problemas, assim, quando a gente vai mais fundo, né, filosoficamente, né, academicamente, a gente já vê também essas outras coisas. Mas é que eu acho que num determinado momento é que deu o Vaporwave, ele acabou se tornando problemático quando ele se definiu por sua imagética, por sua sonoridade, não pelo seu modo de fazer, né? Quando era o seu modo de fazer, era tipo pegar coisas do passado e dar uma visão crítica para elas, né? Transformar o sentido dessas coisas. Agora, quando se replicou sonoramente e imageticamente, aí o modo de fazer, essa política, essa filosofia da criação deixa de existir e vira uma replicação. Mas isso está no Vaporwave basicamente em toda estética, né? A gente pode falar de, sei lá, a gente pode falar de algum momento do rock que deu esse problema, ou algum momento da bossa nova, da MPB, e assim por diante, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Mas, enfim, daí, né, o Vaporwave dá margem aí pra gente pensar muitos conceitos, né, da estética, da filosofia, da comunicação, muito da comunicação, né, também, da música, né? Então ele toca em várias questões aí. Não de um jeito assim, nossa, né, isso aqui é maravilhoso, inclusive a gente vê os problemas dele, mas ele toca nessas questões, né, e nos faz pensar, né?
Uhum. Mário, a gente já deu para sacar, né, que é um tema que se desdobra em muitos, né? Então, eu queria que tu que aproveitasse, enfim, que a gente está chegando aqui ao fim, né, para tu acrescentar alguma informação, eventualmente algo que é importante, eu não te questionei, né? Então, por favor, fica à vontade.
Olha, eu acho que eu diria, no geral, é isso, assim, de repente, assim, a parte mais interessante do Vaporwave é esse conceito, né, de fazer, de criar, né, através do passado, mas criando alguma coisa nova. E eu acho que o menos interessante é quando a gente se depara assim, ah, não, qual é o clássico da imagem do Vaporwave, qual é o clássico do som do Vaporwave, né? Eu tendo a achar que isso não nos leva tão adiante, né? Porque a gente acaba, por exemplo, algum artista novo que se inspire nisso, né, ele vai acabar se colocando nessa ideia de ver o Vaporwave como um gênero, por exemplo, musical, né, um gênero audiovisual, né? Não acho que quando a gente busca mais o modo de fazer, o conceito, aí ele pode ser aplicado para qualquer sonoridade ou para qualquer imagética, assim, né? E daí eu acho mais interessante. E é isso, eu acho, só assim para terminar, dessa parte política do Vaporwave, eu acho que a gente consegue falar desse movimento ainda, por mais que ele tenha sido cooptado num determinado momento, a gente consegue falar de uma maneira também saudável quando a gente consegue mais ir para esse modo de fazer, de repente. Né? Não exatamente só usar enquanto meio para uma visibilidade, assim, né? Então, acho que mais ou menos isso.
Obrigada, Mário Arruda. Agora tem música no Cosmopolita, Roberto Carlos.
Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora, e com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não, não, não. Não posso mais ficar, não. Toda verdade deve ser falada, e não vale nada se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito, e com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não, não, não. Não posso mais ficar, não. Pensando bem, não vale a pena ficar tentando em vão. O nosso amor não tem mais condição, não, 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 não. Por isso resolvi agora lhe deixar de fora do meu coração. Você não dá mais certo, e ficar sozinho é minha solução. É solução, sim. Não tem mais solução, não, não, não. Não tem mais solução, não.
Macaco velho não bota a mão na cumbuca. Maria, como é que é, meu? Segura a nega, viu?
Segura a nega.
É, segura a nega, meu.
Segura a nega.
É verdade que o machão moderno gosta de gravata e de trabalho. É isso aí. É verdade que a mulher moderna gosta é de carro e de dinheiro. Não. É isso. Como já dizia o velho Vicente, sempre que puder, meu filho, segura a nega, viu?
Segura a nega.
Não dá moleza, não. Segura a nega, viu? Passei a minha vida toda segurando as negas. Eu passei a minha vida toda segurando a nega. E agora, meu, o que faço eu?
Segura a nega.
É, segura a nega, meu.
Segura a nega.
O velho tinha razão.
Segura a nega.
Segura a nega, meu.
Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei.
Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei.
Por cima do mar,
na ilusão,
eu naveguei. O amor que eu sonhei nos meus tempos de menino. Porém, menino sonha demais. Menino sonha com coisas que a gente cresce e não vê jamais.
Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei.
No tempo que eu era só, nada mais do que menino. Menino pensando só no reino do amanhã, na deusa do amor maior, nas caminhadas sem pedras, no rumo sem ter um nó.
Todo menino é um rei, eu também já fui rei.
Do mar,
na ilusão,
eu naveguei,
só em vão.
Não encontrei o amor que eu sonhei nos meus tempos de menino. Porém, menino sonha demais. Menino sonha com coisas que a gente cresce e não vê jamais.
Todo menino é um rei, eu também já fui rei.
Todo Menino é um Rei, com Roberto Ribeiro, Bebeto, Segura a Nega e Roberto Carlos, Não Vou Ficar. Intervalo agora, Cosmopolita, já volto.
Cosmopolita.
Cosmopolita de volta com música internacional. A gente abre com The Drums.
Yeah. just to get wet on purpose. I've been forcing myself not to forget, just to feel worse. I've been getting away with it all my life.
Getting away.
However I look, it's clear to see that I love you more than you love me. However I look, it's clear to see I love you more than you love me. I hate that mirror, it makes me feel so worthless. I'm an original sinner, but when I'm with you, I couldn't care less. I've been getting away with it all my life.
Getting away with it all my life. Getting away.
However I look, it's clear to see that I love you more than you love me. Tell you, you shouldn't really know. And it's been true
all my life.
Yes, it's been true
all my
to myself just to suggest that I'm selfish. I've been trying to impress that more is less and I'm repressed.
I should do it instead.
However I look, it's clear to see I love you more than you love me. However I look, it's clear to see I love you more than.
o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. La 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 la. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. Men slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. A song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Song tonight. Well, we're all
Cosmopolita.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I wanna walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you.
Mustang Sally gewohnt, im TV folgt, da läuft es nicht. Tja, sie war jung, das Herz so rein und weiß, und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you can rap to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my funky friends, mein Jack und Joe und Jill. Mein Funk-Verständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, währenddessen ich noch rauch. Die Special Places sind ihr wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen's
Radine dumm, oh, oh, oh.
Schau, schau,
der Kommissar geht um,
oh, oh.
Hey, what about some statement, huh?
Did you ever rap that thing, Jackal? Is there a reference to the beat?
Wir treffen Jill und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen's ab die Wand. Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind jetzt das Kinderlied.
Radine drum,
oh, oh, oh. Schau, schau,
der Kommissar geht um,
oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm.
Radine drum,
oh, oh, oh. Schau, schau,
der Kommissar geht um.
Alles klar, Herr
Aí foi Silverthing, Sex Pistols. Antes teve Falco, Der Kommissar, também Wilson Pickett, Mustang Sally, Come Away With Me com a Norah Jones, Billy Joel, Piano Man, Getting Away With It, Electronic, e o bloco abriu com Book of Revelation do The Drums. E o programa fica por aqui. Cosmopolita teve apoio à produção da Rochelle Zago, na técnica o Marco Aurélio Pacheco Magrão. Texto e programação musical dessa que vos fala, Patrícia Salvador, e a direção é do Beto Xavier. Tchau, beijo de cuida, Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite. Boa semana.
A FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.